temática do dia.
Seguimos com o nosso temático aqui na programação da tua Rádio Cacique, 11 horas 8 minutos em Lagoa Vermelha, já vai fazendo um final de manhã muito bonito, amanhã começou um pouco nublada, que bom que veio o solzinho. Temperatura não se elevou muito desde as primeiras horas, por enquanto 8 graus positivo aqui em Lagoa Vermelha. E agora nós vamos falar sobre saúde. Minha convidada nesta manhã é a médica endocrinologista e também especialista em metabologia, a doutora Nayane Mondadori Hoffmann, médica aqui em Lagoa Vermelha, para nós falarmos de um assunto, né, doutora, que atinge algumas pessoas, que é o problema ou do hipertireoidismo ou do hipotireoidismo. E hoje nós vamos falar sobre que distúrbio é esse, que doença é essa e também quais são os perigos. Por isso, seja bem-vinda, bom dia, obrigado pelo seu tempo, doutora.
Muito obrigado, obrigado pelo convite, um bom dia a todos. É um prazer estar aqui novamente para a gente conversar sobre esse tema, né, que é tão prevalente, né? Então, acho que todas as dúvidas são muito bem-vindas para a gente poder esclarecer.
É, o nome da doença, ela já indica mais ou menos qual é que é a região, né? Que é a região da tireoide. O que que muda do hipotireoidismo para o hipertireoidismo, doutora?
Na verdade, a tireoide, ela é uma glândula que ela trabalha com o metabolismo do corpo, né? Então, eu brinco muito que a tireoide, o único lugar que ela não incomoda é onde ela tá, que é no pescoço. Mas o resto, ela interfere desde o fio do cabelo até o dedo do pé. Porque a parte hormonal da tireoide, ela tem relação com muitos mecanismos do corpo, né? Então, ela faz, basicamente, a organização desses hormônios, né? E trabalha com essa metabolização. Hoje, a gente fala muito na questão da gordura, né? Então, a tireoide, ela trabalha muito com a metabolização da gordura. Então, quando a gente fala em hipo, em hiper, como você disse, a gente já sugere, né? O hipotireoidismo é quando essa glândula está preguiçosa. Ela não está conseguindo trabalhar adequadamente. Então, ela tem essa hipofunção, que é hoje a maioria dos problemas. Se a gente fosse colocar em questão de prevalência hoje, o hipotireoidismo tem uma prevalência de 1 para 4. E o hipertireoidismo já tem uma prevalência de 1 para 1, que seria o contrário. Sim. O hipertireoidismo é quando essa tireoide trabalha demais, né? Ela está hiperfuncionante.
Hipo funciona pouco e hiper funciona demais.
Exatamente, isso aí.
Uhum. A tireoide, para quem ainda não localizou, a senhora falou do pescoço, né? É esse carocinho, né? É o pomo de Adão que chama?
É, na verdade, a gente tem um buraquinho aqui na base do pescoço. Se todo mundo colocar o dedo ali, a gente percebe. Ela está imediatamente acima a esse buraquinho que a gente tem ali. Ali é a tireoide. Por isso que eu digo, muito raramente, hoje a gente tem os problemas de bócio de tireoide, né? Que daí seria uma terceira doença, que é o antigo papo que a gente falava, né? Uhum. Que muito antigamente a gente percebia as pessoas, hoje não nota mais. Mas se não é um papo para incomodar no pescoço, né? Que tem sintoma compressivo e afogar, engasgar, a tireoide só não incomoda ali mesmo. Ela tá quietinha ali, muitas vezes a gente vai fazer exame de rotina, a gente descobre, às vezes, por alguns sintomas do paciente, né? Eu digo sempre que a tireoide, ela tem sintomas muito inespecíficos. O hipotireoidismo, principalmente, a gente vai tendo um sintoma de cansaço, uma queda de cabelo, um sono a mais, e a gente vai botando isso na conta de outras coisas, né? Eu corro demais, eu trabalho demais, eu não durmo direito. Às vezes demora pra gente botar tudo isso no mesmo saco e chegar à conclusão que realmente pode ser um problema de tireoide, né? E principalmente o hipotireoidismo, ele te tira muito a qualidade de vida. Eu brinco com meus pacientes que o hipotireoidismo é a impressão que você tem que você tá sempre amarrado. Você tá sempre cansado, você acorda, tem a impressão que você correu uma maratona e você nem tirou o pé da cama ainda, né? Então, ele te lentifica. É tudo muito moroso, muito difícil. Então, realmente, a qualidade de vida do paciente fica muito prejudicada, né?
O hipo deixa a pessoa mais vagar e o hipertireoidismo acelera ela, doutora?
Literalmente acelera. Como a tireoide trabalha com toda essa parte da metabolização, o hiper, ela tá funcionando, sabe aquele bichinho da Tasmânia? Uhum. Sabe aquele que gira e faz um monte de vento? O hipertireoidismo funciona assim no organismo. Então, tu tá tudo ali muito acelerado. Aí, literalmente, você tá correndo na esteira 25 horas por dia, quando a gente fala de hipertireoidismo. Então, eu aumento a frequência cardíaca, eu tenho umas taquicardias, eu tenho tremores nas mãos, eu tenho uma perda de peso, muitas vezes a função intestinal acaba acelerando também, o paciente acaba evacuando 2, 3 vezes ao dia. Então, irritação, alteração de temperatura. Então, o hipertireoidismo, literalmente, você está correndo a maratona sempre. E o corpo não consegue desligar, né? E existem alguns casos de hipertireoidismo que existem causas, né? Tanto para o hipo quanto para o hiper. Mas algumas causas de hipertireoidismo é a doença de Graves, que é uma doença autoimune. O teu corpo, ele criou uma célula e essa célula agride a tua tireoide. E essa doença de Graves, ela faz com que, às vezes, existe uma causa do hipertireoidismo, que às vezes a gente vê com aquela pessoa que tem aquele olho bem saltado, sabe? Que tem olho grandão, assim, se olha e chama atenção. Isso, muito provavelmente, a causa desse hipertireoidismo dessa pessoa é uma doença de Graves, que é uma outra forma da gente tratar o hipertireoidismo. O hipertireoidismo comum é uma coisa, por um nódulo de tireoide, e outra coisa é o hipertireoidismo por uma doença de Graves, que eu não consigo, na verdade, curar aquilo ali, porque é uma doença do corpo, né? Alguns casos a gente consegue negativar a tireoide e fica estável, mas a gente tem que estar sempre acompanhando, né? O hipotireoidismo também tem algumas causas de doença autoimune também, que são as tireoidites de Hashimoto, que daí são a causa dessa disfunção da tireoide.
E aí você vai tratar essa doença autoimune, que está provocando esse distúrbio no corpo, doutor?
Isso, eu sempre digo assim, ó, que a gente está sempre tratando para deixar essa célula, esse anticorpo, né, que é essa célula que o corpo cria, deixar ele dormindo, né? A gente nunca vai tirar ele dali, mas a gente vai tentar negativar ele ao máximo possível ali para ficar esse equilíbrio dos hormônios da tireoide.
Mas nem sempre, então, ela está ligada a uma doença autoimune.
Não, nem sempre, nem sempre. O hipotireoidismo, a maioria dos problemas de tireoide, sim, tem relação com o hipotireoidismo, que é uma doença de Hashimoto, que muitas vezes tem relação com uma história familiar, às vezes a mãe tem, os primos têm, os irmãos têm, então isso tem uma propensão genética. E quem tem problema do hipotireoidismo, especificamente por Hashimoto, às vezes meus pacientes dizem assim, ah, eu tive problema de tireoide e não tenho mais. Quando é um hipotireoidismo por Hashimoto, essa medicação tem que ser para a vida toda. Não tem essa de eu tratar um período e parar, né? Então, eu digo, às vezes teve uma tireoidite, uma inflamaçãozinha da tireoide ali, que tratou um período de 6 meses e normalizou, que é uma situação, mas a maioria são pessoas, a gente geralmente se conversa, ah, né, eu tomo remédio da tireoide faz 5 anos, faz 10 anos. Então, essa pessoa vai ter que tomar sempre, porque se parar de tomar, desequilibra os hormônios, e daí toda essa sintomatologia que eu te falei volta tudo de novo, né?
Pois é, quando a gente avalia as duas doenças, hipo, a tireoide está trabalhando menos, a pessoa fica sonolenta, não quer sair da cama, ganha peso, tem problema de evacuar, né, de ir ao banheiro.
Fica constipado.
Fica com as fezes retidas ali, tem todo esse problema, é horrível. Hiper, a pessoa está aceleradona, né? Uhum. Então, vai bastante ao banheiro, não é um problema, né? Que
sim,
bom que estou indo direto, não tem esse problema de intestino preso. Está sempre acelerada. Parece que é até bom, né, doutora, ter o hipertireoidismo. Tem muito prejuízo para essa pessoa? Precisa tratar? Ela diz, ah, daqui a pouco eu vou tratar e vou começar a engordar, eu não quero que isso aconteça. Como é que se pesa isso aí, doutora? Tem que tratar sempre?
É, o hipertireoidismo tem que ser tratado sempre, tá? Porque, literalmente, imagina o teu corpo correndo numa esteira 25 horas por dia. Vai chegar um momento que vai dar uma estafa, né? Então, o teu metabolismo não está preparado para aquilo ali. E o que acontece com o hipertireoidismo em específico? Ele nos leva, muitas vezes, a problemas cardíacos. Então, o paciente não tem um problema de coração. Eu gerei um problema de uma arritmia nesse paciente por conta de uma tireoide não tratada.
Que forçou demais o corpo.
Exatamente. Então, é uma coisa que não... O paciente, a gente às vezes tem essa ideia, né? Então, a mulher principalmente, né? Ah, mas eu tenho um pouquinho de hiper ali, então meu metabolismo está funcionando bem, meu peso vai ficar adequado. Na verdade, a gente tem um tabu muito grande na questão da tireoide, assim. Sim, quando ela funciona demais, o paciente, na verdade, está se alimentando, mas o pouco que ele come, ele queima, né? Porque ele não absorve nada daquilo ali. Quando a gente estabiliza esse hipertireoidismo, não quer dizer que o paciente ele não vai ficar hipotireoideu, né? Então, ele não vai ganhar peso. Talvez, sim, o que às vezes acontece? Você pega o paciente no consultório, o paciente perdeu 10 quilos nos últimos 60 dias, né? Então, desses 10 quilos ali, eu vou estabilizar e nós vamos voltar ali uns 5 quilos, porque era muita alteração hormonal. Mas não que eu, normalizando a tireoide, eu vou engordar. Isso é uma coisa que a gente fala muito do hipotireoidismo. Então, o que acontece com o hipotireoidismo? Eu sempre brinco com meus pacientes assim, ó, que o peso só vem da boca, tá? Então, ah, eu não como. Não, alguma coisa eu como para eu estar com o peso um pouco acima do normal, né? Então, o que acontece com a tireoide? O pouco que eu como, eu não consigo queimar, eu estoco em gordura, né? Então, meus pacientes de hipotireoidismo, eu sempre digo para eles assim, ó, acima do remédio é uma dieta adequada e uma atividade física. Porque a única coisa que vai fazer hoje com que simule o mesmo metabolismo da tireoide, que você já não tem mais no hipotireoidismo, seria uma atividade física. Eu manter e aumentar essa minha massa muscular é o que vai me ajudar a manter esse processo de queima de gordura, entende? Então, claro, eu já tive alguns casos, mas são casos de hipotireoidismo severo, que às vezes eu até brinco com meus pacientes, eu não sei como é que você chegou aqui para conversar comigo, que a tireoide está tão alterada, normalmente os níveis de TSH, a gente considera normal ali até 4, 4,5, dependendo do valor de referência do laboratório. Eu já cheguei a pegar pacientes com TSH de 100. Que eu brinco assim, ó, tu levanta porque Deus quer. Porque realmente pelo corpo, assim, o corpo tá tão fadigado que aquilo ali não funciona, né?
Se arrastou pro consultório.
Exatamente. E daí eu brinco com os pacientes bem isso, que a gente vai ficando ruim ao longo do tempo e vai acostumando com aquele ruim, né? Então chega uma hora que a gente fica tão ruim que daí a gente vai atrás. Mas melhorando, você percebe o quanto ruim você tava. Porque a gente acostuma com aquilo ali, né? Então tem muito disso. Esses pacientes, sim, acabam retendo também muito líquido ao longo do tempo. Então ganha 10, 12 quilos de retenção hídrica por conta da tireoide, sim, não queima gordura, né? Então eu sempre falo para os meus pacientes, então mantenha sempre uma dieta adequada, porque o que sobrar, infelizmente, se tu não vai para uma academia, vai sobrar no corpo, né? Vai ser estocado em algum lugar, né?
Certo. Doutora, vamos fazer um intervalinho rápido e daqui a pouco nós seguimos conversando sobre hipotireoidismo e hipertireoidismo e como esses dois problemas podem afetar a tua qualidade de vida. Você que tem alguma dúvida sobre esse assunto, também pode enviar a sua pergunta para o WhatsApp da tua rádio, que é o 984-18-2145.
O que acontece é assunto.
Bom, já estamos de volta aqui do intervalo comercial, 11 horas e 26 minutos, e nesse período do bloco nós recebemos várias ligações de ouvintes que têm dúvidas a respeito do funcionamento da tireoide. Hoje o nosso tema é o hipotireoidismo, quando a tireoide funciona mais lenta e aí deixa você também mais arrastado, com maior possibilidade de ganhar peso, mais cansado, ou quando ela vem hiper, né? O hipertireoidismo, que aí funciona demais, a tireoide, teu corpo fica acelerado e também causa alguns problemas a longo prazo, quando não tratadas. Aqui, doutora, deixa eu ver, doutora Nayane Hoffman está conosco, Mondadori Hoffman, que é endocrinologista. Recebemos várias perguntas pelo WhatsApp, eu começo com a pergunta aqui da Karina, ela pede, bom dia, queria saber se a tireoide interfere no engolir a comida ou na respiração, porque a gente sabe que às vezes tem uma alteração física, né? Eu me lembro quando eu era pequeno que tinha algumas senhoras que a gente chamava de papuda, né? Que elas tinham a tireoide crescida, né? Crescido. Nesse caso é o hiper?
Não, na verdade esse seria um terceiro problema da tireoide, né? Que pode muitas vezes vir acompanhado tanto de hiper quanto de hipo e às vezes de nenhum deles. Porque na verdade o hipo e o hiper, eles alteram a função sanguínea da tireoide, né? Você vai lá, vai dosar no exame de sangue e vai perceber que está alterado. O bócio, que a gente é o nome chique para o papo, uhum, né? Antigamente a gente tinha muito mais porque a gente não resolvia, né? Hoje a gente tem como resolver o bócio. Então, quando eu tenho um volume da glândula muito aumentado, normalmente às custas de nódulos de tireoide, mas que também, eu acho que daria até uma outra entrevista. Existem vários tipos de nódulo de tireoide, né? O bócio é quando eu encho a minha tireoide de pipoquinha. Ela enche de pequenos nódulos. Mas esses nódulos, ao exame de ultrassom, eles têm uma característica benigna. Esse tipo de problema, sim, ele pode dar sintoma compressivo. Então, eu tenho um volume da glândula que seria entre 6 e 12, o normal. Às vezes, a glândula chega a 90, 100. Então, esses pacientes, infelizmente, para bócio não existe remédio, não existe tratamento via oral. Quando tem o sintoma compressivo, mesmo aquele bócio sendo um bócio benigno, o tratamento é retirar. Então, aí eu posso, sim, eu me afogo, eu me engasgo, eu começo a ter falta de ar, eu tenho que dormir mais sentado do que deitado. Sim. Hoje, a gente sabe também que, antigamente, a gente falava muito do papo, mas existe dois tipos de bócio. O bócio é esse, que vem para fora, que é o papo que a gente visualizava, e existe o bócio mergulhante, que é quando essa tireoide aumenta, mas ela não vem para fora, ela abraça o pescoço, ela desce para baixo e ela abraça. Então, ela vai comprimindo a respiração, ela vai comprimindo a garganta, por isso que a gente tem sintoma compressivo. E às vezes eu espero também visualizar para fora e não vem, porque existe esses dois tipos de papo, né, de bócio, que pode sim dar sintoma compressivo.
E é um problema que surge a longo prazo, logo no início, a senhora falou que é mais ou menos ali pelos 40 anos que as pessoas passam a ter problema com a tireoide. Já no início vem aquela dificuldade de engolir ou o papo, entre aspas, cresce depois de um longo tempo da doença instalada?
É, na verdade a gente tem esse pico, né, de prevalência acima dos 40 anos, muito mais em mulheres, né? Então eu tenho para cada 4 mulheres, às vezes eu tenho um problema em um homem, né? Então a mulher realmente é muito mais prevalente, coisas que hormônios realmente a mulher é mais, né, é mais contemplada nessa parte hormonal, né? Não necessariamente o paciente tenha que já iniciar com um processo de sintoma compressivo. Muitas vezes acontece que eu acompanho ao longo da vida, eu tinha um nódulozinho, eu tinha dois, esses nódulos começam a aumentar. Como a gente estava falando de hipotireoidismo, quando eu tenho um processo de hipo ou de hiper no sangue, é como se esse processo fosse o alimento para esses nódulos crescerem. Então, isso vai acontecendo aí ao longo da vida e realmente chega um momento assim que o paciente sente uma pressão. Parece que tem literalmente uma mão apertando o pescoço quando eu vou deglutir. Alimento para ali mesmo, tem que tomar líquido para ajudar a descer, porque realmente fica um canal mais estreito. Então, não acontece de uma hora para outra, né? Muitas vezes o paciente já sabia que tinha, mas sempre ficou ali quietinho, como eu digo, dormindo. E lá pelas tantas, esses nódulos, por algum motivo, eles começam a aumentar e a gente acaba tendo que intervir daí.
Tem um outro problema físico aqui, uma outra característica que pode indicar. E quem faz a pergunta é a Josinha. Ela pede se problemas na tireoide podem causar o envelhecimento da pele, principalmente na região do rosto.
Na verdade, a tireoide, como ela trabalha com essa parte hormonal, ela interfere em tudo. Mas, principalmente, não necessariamente a questão direta do envelhecimento, mas a tireoide, ela desidrata muito a pele. Ela fica com aquela pele, que eu digo que é aquela pelezinha craquelada, sabe? Que parece que falta água, parece que aquela pele não está bem hidratada. Então, ela descama. Mas não há, hoje, ainda nenhum trabalho que me diga que, pelo processo de alteração da tireoide, eu acelere um processo de envelhecimento. Não, mas sim, ela tem, tanto que um dos sintomas que a gente observa quando a gente conversa com o paciente é isso. Tua pele é muito ressecada? É, não era, agora está muito ressecada. Então, esse ressecamento da pele, sim, é um dos sintomas do hipotireoidismo.
A Cirlei quer saber se a alimentação também pode contribuir negativamente para esses distúrbios relacionados à tireoide. A senhora falou que determinadas doenças autoimunes podem provocar, né? Despertar, acender. O que, que pode causar problemas na tireoide, além dessas causas genéticas, digamos assim, doutora?
Sim. Falando de tireoide, assim, não tem nenhum alimento específico que seja comprovado hoje que me propicia ter uma chance maior de ter problema de tireoide. Existem alguns estudos hoje que, quando a gente fala de hipotireoidismo por Hashimoto, que é uma doença autoimune, a doença autoimune é uma inflamação do corpo todo, que pode muitas vezes se desenvolver como um hipotireoidismo, como um vitiligo, como uma doença celíaca. Ela tem a base dela imunológica e ela pode desenvolver várias doenças imunes, né? Nesses casos de doença autoimune, a gente sabe hoje que tudo que é inflamatório piora a inflamação do corpo. Então, isso tem muito estudo hoje, que principalmente a questão do carboidrato das farinhas brancas, que são alimentos muito inflamatórios, podem piorar a inflamação. Mas nada ainda no sentido assim, ó, que o carboidrato iniciou aquela inflamação, né? Então, ele é um fator de piora, né? Então, pacientes que têm um Hashimoto muito importante, que são muito sintomáticos, porque muitas vezes, mesmo a gente tratando o problema da tireoide, o paciente nunca mais volta a ficar 100%. Então, às vezes, gera ainda algum sintoma. A gente tenta fazer uma dieta aí com um pouco menos de carboidrato para ajudar o corpo a desinflamar, para melhorar a sintomatologia. Mas não é nada ainda assim, é questão de estudo, né? Não tem nada isso que eu possa dizer, ó, tira o pão branco que vai melhorar da tua tireoide, infelizmente, ainda não. A questão da couve é um alimento verde que, quando comido em excesso, mas eu sempre brinco com meus pacientes assim, em excesso, seria umas 6 folhas de couve verde por dia, né? Quando comida em excesso, ela pode alterar um pouco a função da tireoide, tá? Mas hoje, né, a gente acaba, você come um pouquinho de couve ali, então não
lá
seria...
de vez em quando.
É, lá de vez em quando, e quando come é 2 colherinhas de sopa ali, né? Então não é esse o problema da tireoide também.
Doutora, tem várias perguntas e o nosso tempo praticamente acabou. Eu vou fazer uma pergunta aqui de um ouvinte que ligou e falou comigo, ele tem 67 anos, diz que come pouco e engorda muito. Pode ter relação com a tireoide?
Olha, eu não vou dizer que não pode, né? Mas eu acho que muita coisa a gente tem que avaliar. O que, que é o comer pouco? Porque muitas vezes a gente come pouco, mas não é uma comida de qualidade, né? Tem gente que come pouco, mas come lá 3 pedaços de pizza de noite e não almoça e não toma café, né? Então, às vezes, o alimento que eu como não é um alimento de qualidade, é um alimento calórico, um alimento gorduroso. Nessa idade, o que, que acontece muito? Ele é um homem, acontece também em homens, que com o passar do tempo, a partir dos 45, 50 anos, a gente perde muita massa óssea e muita massa muscular. Então, talvez, pode ser, acho que tem que esclarecer, porque ele realmente come pouquinho, às vezes a tireoide, porque é o que eu disse, o pouquinho que come ele estoca, se essa tireoide não funcionar adequadamente, né? Mas muitas vezes, ao longo dos anos, a gente vai perdendo essa massa muscular que tem esse mesmo efeito como se fosse um hipotireoidismo. Porque o que me mantém hoje a minha queima de gordura é a minha massa muscular. Sabe que eu brinco muito com meus pacientes que eu peço academia e não necessariamente para emagrecer, né? Porque a atividade física da academia em si, musculação, não é uma atividade que vai te emagrecer, mas é uma atividade que vai fazer você manter a tua massa muscular, que é um dos pilares que a gente bate hoje na perda de peso. Então, muita gente perde muito peso, né? Mas ganha mais ainda, né? Então, o que vai conseguir me fazer manter essa perda de peso é justamente manter essa massa muscular. Então, acho que muita coisa tem que ser avaliada. Às vezes, come pouco, mas é sedentário, né? Então, não tem uma massa muscular. O pouquinho que ele come, ele vai estocar como gordura. Então, acho que tem que avaliar um contexto geral ali.
Com certeza. Doutora, muito obrigado por ter participado aqui conosco. Foi bem esclarecedor. E para quem quiser mais informações, quem quiser também iniciar um tratamento, percebeu que alguns dos sintomas relatados aqui estão acontecendo contigo, a doutora atendendo no edifício do Cri Caxias, né? Ali isso, na sala 25. Obrigado então, doutora. Bom trabalho para a senhora.
Foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigado.
Prazer é nosso em recebê-la. Conversamos nesta manhã com a doutora Nayane Mondadori Hoffmann, médica endocrinologista e também especialista em metabologia. Agora